Olá, olá, bem-vindos a mais um Pontos de Vista, um momento que semanalmente traz um convidado para conversar comigo e dar a conhecer um bocadinho o seu percurso, além de também dar aquilo que é os diferentes pontos de vista, muito mais ligados às artes e que se adaptam hoje em dia ao nosso mundo contemporâneo. Esta semana a minha convidada, uma das maiores pianistas da sua geração em Portugal, a Marta Menezes, já com um longo percurso, mas isso deixo para ela falar. Marta, boa tarde, obrigada por teres aceito o meu convite. É um gosto imenso estar aqui a conversar contigo. É um gosto imenso para mim e para todos os nossos ouvintes descobrir aquilo que é o teu ponto de vista, que nos vais dar a conhecer. E bem-vinda a este espaço.
Olá, Kátia, muito obrigada. O gosto é todo meu e espero poder trazer aqui algumas ideias interessantes.
Olha, para começarmos, acredito que daquele lado haja ouvintes que não te conhecem. Queres-nos falar, é mais assim, um bocadinho daquilo que é o teu percurso?
Então, eu comecei a tocar piano desde muito pequena. Havia um piano em casa da minha avó, que tinha sido da minha mãe e da minha tia. Depois os meus pais inscreveram-me no conservatório de Mindo, eu sou de Mindo.
Só, para quem não conhece, Mindo fica entre Torres
Concelho de
Novas
Alcanena.
isso, e Fátima, ali assim mesmo no meio das serras da Eira e Candeeiros, sim.
Depois continuei sempre os meus estudos no conservatório. Fui tomando gosto, fui estando mais interessada pela música. Terminei o 12º ano e decidi que queria ser pianista. Portanto, entrei na Escola Superior de Música de Lisboa, onde fiz a licenciatura e o mestrado. Depois fui para fora, fui estudar para Londres 2 anos, onde fiz um segundo mestrado no Royal College of Music. E depois continuei para o doutoramento nos Estados Unidos, na Universidade de Indiana, e agora estou em Madrid.
Em Madrid estás há quanto tempo?
Há quase 2 anos, praticamente 2 anos.
É um panorama diferente daquele que se vive em Portugal, a música clássica em Espanha.
Daquilo que eu pude conhecer até agora, já pelo facto de ser um país maior, tem mais orquestras, tem mais temporadas. Ainda estou a conhecer e, portanto, não consigo dar uma resposta muito concreta a essa pergunta, mas vejo que há um grande interesse pela música clássica.
Diz-me uma coisa, a música clássica tem uma linguagem muito específica. Hoje em dia, numa era de informação, numa altura em que a informação é tão rápida, tem que ser tão concisa, como é que é converter esta linguagem para este mundo contemporâneo, para as redes, para chegar a um público transversal? Como é que é essa tarefa?
Eu não vejo a coisa muito dessa forma. Eu acho que a música clássica, ou um concerto de música clássica, por exemplo, pode ser o pretexto ideal exatamente para fugirmos um bocadinho à velocidade a que vamos, hoje em dia, que tudo nos pede, todas as solicitações, é tudo sempre rápido nas redes, na televisão, nos anúncios, mesmo em alguns prazos, às vezes, que as pessoas têm no trabalho, que é tudo para ontem, tudo. E então eu acho que a música, no geral, e a música clássica, neste caso, que é a minha área, pode realmente criar aqui uns pequenos oásis, às vezes, uns momentos de pausa para saborear a beleza, para saborear a arte, para ter um momento partilhado, talvez com um amigo, ir a um concerto, porque a música, na verdade, acaba por transmitir sentimentos que são transversais a várias épocas, ou seja, embora tenha sido escrita há 100 anos, 200 anos, 300 anos. Nós, numa peça de música clássica, podemos encontrar transmitida a frustração, a alegria, a angústia, a agitação, e tudo isso são coisas que são tão válidas na época em que foram escritas como hoje em dia. Hoje em dia, se calhar, num outro contexto e de outra maneira, mas são sentimentos com os quais nos podemos identificar. E por isso eu acho que pode ser uma forma de encontrarmos essa vida que levamos, e esses elementos escutando música clássica, porque nos pode transmitir essas sensações.
Tu certamente nesse percurso vasto que tu enumeraste, tu já tiveste que estudar muitos autores, muitos compositores. Há assim algum que te tenha, um ou vários, que te tenha marcado particularmente por essa transversalidade que tu falas aí?
É uma pergunta que me fazem bastantes vezes, qual é que é o meu compositor favorito?
Eu não foi, não, não, eu perguntei-te qual é que te marcou por essa
Sim, qual é
transversalidade.
que me marcou? Cada um marca à sua maneira, porque cada um tem a sua visão. Às vezes acaba por ser equivalente, seria o mesmo que te perguntarem a ti qual é que é o escritor que te marca mais dessa forma. Cada um tem a sua própria linguagem e o seu ponto de vista e o seu estilo e a sua maneira de dizer as coisas. E às vezes numa determinada fase eu estou mais próxima de um, noutra fase estou mais próxima de outro, e por isso é difícil dar uma resposta. Eu acho que as pessoas sabem que eu gosto muito de Beethoven, porque já toquei muito Beethoven, já fiz muitos projetos dedicados a Beethoven, mas gosto muito também, mas não quer dizer que eu gosto menos de Bach, ou de Chopin, ou de Liszt, ou de Scriabin, cada um no seu contexto e numa determinada fase, se calhar.
Tenho duas perguntas relacionadas com isso que tu estavas a falar, mas uma mais ligeira e outra que eu quero que respondas com mais calma. A primeira que eu te queria fazer é: falaste aí de tantos autores, todos clássicos. Há espaço para a música comercial sem ser clássica na tua vida? Ouves outro tipo de música que não clássica?
Ouço outro tipo de música. Às vezes não ouço tanta música como gostaria, porque como já estou o dia todo a tocar música, chegando ao final do dia, o que me apetece é um bocadinho de silêncio. Mas eu gosto muito de jazz e portanto diria que grande parte da música que eu ouço que não seja clássica é jazz.
O silêncio também é música.
O silêncio também é música. Faz parte da música, é muito importante na música, é muito importante saber ouvir e sentir o silêncio.
Marta, falaste aí de Beethoven. Segundo vi no teu currículo, tu ainda há bem pouco tempo tiveste um projeto muito interessante. Que assinalou uma efeméride de Beethoven. Queres nos falar um bocadinho sobre isso?
Sim, foi um projeto que se chamou Cinco Encores para Beethoven. Eu, como já referi, gosto muito deste compositor e tinha estado a pensar no que é que eu poderia fazer para assinalar os 250 anos do nascimento do compositor. E há uma coisa que eu gosto bastante também, que é fazer algum tipo de ligação com música portuguesa. Eu toco bastante música de compositores portugueses e quando faz sentido nos programas, gosto muito de incluir, porque acho que também é importante divulgarmos a nossa música. E então pensei em apresentar os cinco concertos para piano e orquestra de Beethoven, portanto são obras que Beethoven escreveu em que tem o piano solista com uma orquestra, e decidi pedir a cinco compositores portugueses, mais ou menos da minha geração, que escrevessem um encore. O que é um encore? Que há quem chame bis, há quem chame extra-programa, é uma peça que se toca normalmente extra, quando o público demonstra que gostou muito do concerto e bate muitas palmas, às vezes o pianista ou o solista é chamado ao palco e decide tocar uma peça extra. Então eu decidi encomendar essa peça extra a cinco compositores. E tocar estas peças, cada uma a seguir a cada concerto para piano, tocá-las em estreia mundial para celebrar precisamente a efeméride e assim também promover e levar à criação de mais música portuguesa. Portanto, estas peças foram escritas especificamente para este projeto e apresentadas pela primeira vez e gravadas, neste projeto.
Esse projeto percorreu várias salas em Portugal, segundo sei.
Sim, exatamente, com várias orquestras.
Queres dizer mais ou menos onde é que passou? Tens isso aí presente na tua memória? Assim, as cidades gerais.
Tenho receio que me possa esquecer de alguma. Posso
Olha,
dizer
Marta.
algumas, mas às tantas esqueço-me de alguma e prefiro não arriscar.
Marta. Uma outra questão. Falamos aí dessa questão da transversalidade. Nós, de pequeninos, aliás, que somos, nos incutem a questão de estudar música, de termos acesso à música. Achas importante, termos esses momentos, seja de música na escola, seja nos conservatórios, seja ir a concertos, seja ter acesso à música através da televisão ou da rádio ou do Spotify ou do que for, achas importante, achas que pode ser importante no desenvolvimento do gosto pela arte, esse acesso à música, à cultura, ou seja, nós conhecermos vários autores, várias sonoridades, achas que isso pode de alguma forma moldar-nos?
Claro, sem dúvida. Eu acho que é sempre muito importante o contacto com várias áreas artísticas, porque a arte, qualquer que seja o tipo de arte, seja pintura, seja escultura, seja a música, acaba por trazer sempre uma dimensão e um ponto de vista que se calhar não conhecíamos, ou por desafiar o nosso ponto de vista com uma proposta diferente. Ou então, às vezes, com uma proposta que pode ser vista de maneiras interpretada de maneiras diferentes, dependendo de quem a vê. Portanto, é sempre uma coisa que desenvolve muito a nossa percepção das coisas, também a nossa percepção do mundo, eu acho. E, claro, é fundamental fomentar esse contacto com a arte. Por outro lado, há vários estudos, eu agora não saberia dizer concretamente quais, mas há estudos nesse sentido que mostram que estudar música é muito benéfico para o desenvolvimento das crianças, porque de facto desenvolve coordenação, desenvolve leitura de uma nova linguagem, desenvolve o trabalho em conjunto, se falarmos, por exemplo, no contexto de música de câmara ou de orquestra. Portanto, às vezes, eu lembro-me que às vezes tinha alguns pais de alguns alunos, que foram meus alunos há algum tempo, e que me diziam: ah, mas o meu filho não quer seguir música. Como quem diz, não precisa de, se calhar, de levar tão a sério, porque ele não quer seguir música. Mas eu acho que, independentemente de querer seguir música ou não, é uma ferramenta muito interessante para desenvolver várias outras coisas: concentração, resistência, como é que se diz? A
Resiliência.
capacidade, a resiliência, a capacidade de estar a trabalhar numa coisa e de continuares a trabalhar nessa coisa, embora não consigas ver resultados imediatos, porque é o
Consistência.
que passa a estudar um instrumento, a pessoa começa a aprender uma peça e aquilo durante não sei quantos dias não se vê, a evolução é muito gradual. E então eu acho que estudar música ensina-nos muitas coisas que podem ser úteis para a nossa vida, não necessariamente na música só.
Eu concordo muito contigo, e até era mais ousada, eu diria assim, porque nós às vezes temos aquela introdução, eu diria que é uma introdução à música na escola, e ensinam-nos a tocar flauta, se nós tivermos aquele gosto, até podemos ir fora dali aprender um instrumento, mas é mesmo isso que tu dizias, a música, independentemente da profundidade com que a estudamos, acho que traz muitos, muitos, muitos benefícios para a nossa vida, independentemente da idade com que nós estudemos,
Exatamente.
independentemente do instrumento. Era isso que eu te ia perguntar agora. Tu tens alunos, ou tiveste alunos mais pequenos, mas também tiveste pessoas já em idade adulta a começar a aprender música, ou seja, sonhos que tinham, que nunca tiveram a oportunidade quando eram mais novos, ou seja, nunca é tarde.
Nunca é tarde, sim, eu tenho vários alunos nessa situação, ou que tocaram quando eram crianças e depois, por motivos diversos, deixaram e quiseram voltar, passados 20 anos, ou 10, ou 15, ou 30, ou então que se reformaram e agora têm tempo e sempre quiseram aprender piano e agora decidiram ir aprender piano, e eu acho muito interessantes estas histórias, porque de facto nunca é tarde e acho que a pessoa deve fazer o que gosta, e gosto muito de poder dar a essas pessoas que vêm ter comigo a oportunidade de concretizar esses sonhos.
Ótimo. Olha, estamos quase, quase aqui a terminar o nosso espaço. Queria só fazer-te mais duas perguntas. Uma, tu há bocado falaste em autores portugueses. Para a maioria, do comum mortal, estes autores portugueses são muito desconhecidos. Ou seja, sabemos que há, mas muitos deles nem sabemos o nome, nem sabemos em que era viveram. Queres-nos falar assim de uma forma, linhas muito gerais, para quem tiver curiosidade em ir saber que autores portugueses é que nós temos Quem são eles? O que é que fizeram? Fala-me um bocadinho disso, por favor.
Eu acho que para quem tem curiosidade, uma ideia se calhar que eu deixaria no ar era para não terem medo de ir assistir a concertos, onde não conheçam todos os compositores. Portanto, às vezes um concerto de música clássica é anunciado e a pessoa, se não vê um nome tão conhecido, fica um bocado de pé atrás. Viana da Mota, Oscar da Silva, Fernando Lopes Graça, António Fragoso, este nome soa português, mas eu nunca ouvi falar, não sei. E eu acho que é a mesma pessoa aproveitar essa curiosidade e não ter medo de ouvir muita música, porque seguramente encontrará alguma coisa que a irá surpreender. Eu gosto muito de divulgar a música de compositores portugueses nos meus concertos, precisamente por causa disso, porque eu acho que, tal como nós conhecemos os grandes escritores portugueses, eu gostava muito que se dissesse, o nome destes compositores, por exemplo, que eu mencionei, e que as pessoas soubessem de quem é que estava a falar, como se sabe de um Fernando Pessoa, ou de um Eça de Queiroz, ou de um Saramago. E então eu deixo mesmo essa, como é que eu ia dizer, essa sugestão para que as pessoas tentem procurar. Há muita informação online, há várias temporadas que programam com bastante regularidade música portuguesa, e deixo esse convite a quem nos estiver a ouvir para explorar um bocadinho mais os nossos compositores.
Quem quiser começar a ouvir música clássica, devem também fazer muito esta pergunta. Por onde é que devem começar? Pelo Spotify, pelo YouTube, ir a uma loja e comprar um CD, ir a um concerto? Por onde é que tu começarias?
Bom, eu se calhar primeiro deixaria o alerta de que, tal como a pessoa, quando vai ao cinema ver um filme, e se calhar sai de lá sem gostar do filme, não é por isso que vai achar que não gosta de cinema. E eu acho que às vezes há algumas ideias pré-concebidas em relação à música clássica, porque a pessoa se calhar foi ouvir um concerto e não gostou muito daquele concerto, e então acha que já não gosta de música clássica. E há muita música clássica, o que se chama de música clássica, num termo abrangente, inclui várias épocas e vários compositores muito diferentes. E por isso, se calhar, o que eu aconselharia a pessoas que não estão tão familiarizadas era procurar quais é que são os compositores, ou que já conhecem o nome, ou que lhes soa mais familiar, das várias épocas, de épocas diferentes, e ver com quais é que se identificam mais. Para depois, a partir daí, imagina, eu fui ouvir umas coisas e identifiquei-me mais com Mozart do que com Scriabin, ou com Rachmaninoff. Então, se calhar, se eu me identifiquei mais com Mozart, é ir ver que compositores, mais ou menos, dessa época é que há e é que eu posso ouvir, ou perguntar a alguns amigos músicos, ou pesquisar online, ou o que seja, porque eu acho que há muita coisa por descobrir na música clássica, e acho que às vezes, daquilo que eu me vou apercebendo de amigos, que não estão tão familiarizados, acho que às vezes fecham um bocadinho porque tiveram uma experiência menos boa e ficaram intimidados, e se calhar acham que a música clássica não é bem para eles, não gostaram muito. E então eu deixava essa sugestão, porque de facto há muita música, muitos compositores e muita variedade dentro da música clássica.
Ótimo, obrigada pela sugestão, Marta. Agora, estamos mesmo a terminar, vamos nos despedir, mas quem quiser saber um bocadinho mais sobre ti, onde é que te pode encontrar?
Eu estou online nas redes sociais, Instagram, Facebook.
Marta Menezes.
No meu site www.martamenezes.com.
É aí que tem.
Também a newsletter que envio uma vez por mês com os próximos concertos, com os projetos que estou a fazer. Portanto, acho que é fácil as pessoas irem acompanhando.
MartaMenezes.com,
Sim.
online num site oficial, no Facebook e no Instagram. É aí que te podem encontrar.
Exatamente.
Marta, foi um gosto imenso falar contigo, uma conversa que eu acho que foi assim um bocadinho
Igualmente, gostei
fora
imenso
da,
também.
assim um bocadinho fora da caixa, porque explorámos aqui dois ou três conceitos que nem sempre estão acessíveis. Agradeço a tua disponibilidade mais uma vez, faço votos dos maiores sucessos e que nos encontremos em breve numa sala para ouvir música clássica.
Espero que sim. Muito obrigada. Foi um gosto.
Até breve. Obrigada,
Até
Marta.
breve.
Aos domingos, entre as 10 e as 11, partilho do ponto de vista da Cátia Filipe sobre os mais diferentes temas da atualidade, aqui na Regional.